Capítulo 10, do Plano de Intervenção à Articulação Municipal, Experiência em Andamento de Apoio a Famílias de Crianças com Condições do Desenvolvimento em Potirendaba, SP. Autores, Michele Esther Serasi, Luiz e Elias Alves de França. 1. Introdução. O transtorno do espectro autista, TEA, e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDA, são condições do neurodesenvolvimento que impactam a comunicação, o comportamento e a funcionalidade dos indivíduos, exigindo acompanhamento contínuo, intervenção oportuna e suporte familiar estruturado ao longo de todo o curso de vida, Brasil, 2025. No Brasil, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e estabelecendo, entre suas diretrizes, a intersetorialidade das ações, a atenção integral à saúde com vistas ao diagnóstico precoce e a responsabilidade do poder público quanto à capacitação de profissionais e ao apoio a pais e responsáveis, Brasil, 2012. Mais recentemente, o Ministério da Saúde lançou a Linha de Cuidado para Transtorno do Espectro Autista, que reforça o papel da Atenção Primária à Saúde, APS, na identificação precoce de sinais de alerta, na vigilância do desenvolvimento infantil e na constituição de ações de orientação parental e de grupos de apoio como estratégias para qualificar o cuidado e reduzir a sobrecarga das famílias, Brasil, 2025. O cuidado a crianças e adolescentes com essas condições não se limita aos aspectos clínicos do desenvolvimento infantil, pois envolve diretamente o núcleo familiar. A literatura tem demonstrado que cuidadores de crianças com TEA e TDA vivenciam sobrecarga física e emocional relevante, decorrente do manejo cotidiano de comportamentos, do acompanhamento a múltiplos serviços de saúde, da dificuldade em obter diagnóstico oportuno e, com frequência, da ausência de uma rede de apoio social consistente, Zanata et al., 2014, Faria, Cardoso, 2016. Estudos de revisão apontam que a intensidade dessa sobrecarga se relaciona à gravidade dos sintomas da criança, às dificuldades econômicas da família e, sobretudo, à falta de suporte social e institucional, o que reforça a relevância de ações intersetoriais e de educação em saúde voltadas a esse público, Constantinides, Pinto, 2020. Nesse cenário, a atenção primária à saúde ocupa posição estratégica, por constituir o ponto de cuidado mais próximo da família e do território, com potencial para oferecer escuta qualificada, acolhimento e continuidade do acompanhamento. O fortalecimento de espaços coletivos de apoio entre famílias tem sido reconhecido como estratégia capaz de favorecer a troca de experiências, reduzir o isolamento dos cuidadores e ampliar o sentimento de pertencimento a uma rede de cuidado compartilhado, Schioche et al., 2020. É justamente por reunir famílias em situação semelhante, sob mediação de uma equipe multiprofissional, que o grupo de apoio se consolida como dispositivo de cuidado capaz de qualificar tanto o suporte emocional às famílias quanto a própria prática profissional. No território de Potirendaba, interior do estado de São Paulo, observou-se, no cotidiano da Unidade Básica de Saúde, UBS, ESF e Antônio Abdala, um número crescente de crianças e adolescentes com diagnóstico ou suspeita de TEA e TDA, acompanhado de relatos recorrentes de insegurança no manejo familiar e de sobrecarga emocional dos cuidadores. Esse cenário, percebido a partir da prática cotidiana da equipe, motivou a elaboração de um plano de intervenção, PI, no contexto do curso UDS Acessível e Inclusiva, inicialmente direcionado à realidade dessa unidade. O presente texto tem como propósito relatar o percurso dessa experiência, desde sua concepção como proposta local até sua ampliação para uma iniciativa municipal e intersetorial, em diálogo com uma demanda e uma rede de cuidado já existentes no município. Cabe destacar que essa ampliação não decorreu de uma ação isolada, mas da validação, pela própria gestão municipal, de uma necessidade que a equipe da UDS já vinha percebendo em sua realidade cotidiana. Nesse sentido, o curso UDS Acessível e Inclusiva cumpriu papel relevante ao proporcionar o espaço formativo necessário para sistematizar essa percepção em um projeto de intervenção, o que possibilitou transformar uma observação da prática em proposta concreta de cuidado. Trata-se, portanto, de um relato de experiência em andamento, e não de uma intervenção finalizada ou de resultados avaliados de forma sistemática. 2. Diagnóstico da realidade. A análise inicial da UDS-ESF e Antônio Abdala, realizada no âmbito do curso, identificou barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais que dificultam o acolhimento de pessoas com deficiência e de crianças com TEA. Entre os aspectos observados, destacam-se a ausência de piso tátil, a disposição inadequada do mobiliário na recepção, a largura limitada de portas internas e a inexistência de um ambiente com controle de estímulos sensoriais voltado ao acolhimento de crianças com TEA. No campo comunicacional, constatou-se a ausência de recursos acessíveis, como pictogramas e materiais visuais, o que dificulta a compreensão de informações por usuários com deficiência intelectual ou dificuldades de comunicação. Quanto às atitudes da equipe, identificou-se a presença, ainda que sutil, de práticas capacitistas, a exemplo da atribuição de sintomas exclusivamente ao transtorno, sem a devida investigação clínica ampliada, o que pode comprometer a qualidade da avaliação e do cuidado prestado. Esse diagnóstico situacional fundamentou a proposta original do plano de intervenção, a criação ou o fortalecimento de um grupo de apoio para familiares de crianças e adolescentes com TEA e TDA, associada a ações de educação permanente da equipe e a melhoria gradual da acessibilidade física e comunicacional da unidade. Durante o processo de articulação junto à Secretaria Municipal de Saúde, identificou-se que o tema já constituía uma demanda de interesse do município, e que Potirendaba contava com uma rede de cuidado pré-existente, incluindo o Centro de Prevenção e Orientação, com equipe multiprofissional de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia, além da oferta de ecoterapia, com encaminhamentos e recursos de transporte às famílias. Esse reconhecimento foi determinante para a reorientação da proposta, que deixou de se restringir ao UDS de referência e passou a dialogar com uma iniciativa municipal mais ampla. Esse movimento de ampliação merece ser destacado como um dos aspectos mais relevantes do percurso relatado. A constatação de que a necessidade identificada na prática cotidiana da UDS coincidia com uma demanda já reconhecida pela gestão municipal funciona como validação externa da leitura inicial feita pela equipe. O fenômeno percebido na unidade de referência não era isolado, mas refletia uma realidade presente em todo o território do município. Esse reconhecimento reforça a relevância da atenção atenta da equipe de saúde da família às necessidades do seu território, bem como o valor de cursos de formação que possibilitam transformar essa percepção em projetos estruturados de intervenção. 3. Objetivo. Relatar a experiência em andamento de articulação intersetorial para o fortalecimento da rede de apoio a mães, familiares e cuidadores de crianças com TEA, TDA e outras condições do desenvolvimento, a partir de um plano de intervenção elaborado no curso UDS Acessível e Inclusiva. 4. Percurso metodológico. O percurso aqui relatado seguiu uma sequência de etapas que articula a elaboração técnica do plano de intervenção, no contexto do curso, e o diálogo posterior com a gestão municipal e a comunidade. 4.1 Identificação da necessidade e elaboração do plano de intervenção. A necessidade de apoio às famílias de crianças com TEA e TDA foi identificada durante a elaboração do plano de intervenção no curso UGS Acessível e Inclusiva, a partir da análise da realidade da UGS Estratégia de Saúde da Família, ESF, e Antônio Abdala. O projeto de intervenção, PI, original propunha a criação de um grupo de apoio, encontros educativos mensais com a equipe multiprofissional, orientações sobre manejo comportamental e comunicação, sensibilização da equipe para práticas não capacitistas e adequações graduais de acessibilidade física e comunicacional na unidade. 4.2 Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde. A proposta foi apresentada à Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Secretária de Saúde. Nesse diálogo, identificou-se que o tema já era uma demanda de interesse do município, e que parte da estrutura necessária ao apoio dessas famílias, como equipe multiprofissional, encaminhamentos terapêuticos e ecoterapia, já estava em funcionamento por meio do Centro de Prevenção e Orientação. 4.3 Ampliação da proposta para iniciativa municipal e intersetorial. A partir desse reconhecimento, a proposta inicialmente vinculada à UGS de referência foi ampliada, passando a dialogar com uma iniciativa municipal que envolve as 6 equipes de Estratégia Saúde da Família do município, além dos setores de educação, assistência social e cultura. A autora participou desse processo a partir da identificação da necessidade, da sensibilização inicial e da articulação junto à gestão municipal, que conduziu à organização da proposta ampliada. 4.4 Conexão com o Grupo Mães que Brilham. No percurso de articulação, identificou-se que mães do município já haviam constituído, por iniciativa própria, um grupo de apoio denominado Mães que Brilham, voltado ao compartilhamento de experiências, ao apoio mútuo e à troca de informações entre famílias. A proposta de fortalecimento da rede de apoio passou, então, a dialogar diretamente com essa organização pré-existente, reconhecendo o protagonismo das próprias mães na sua criação e condução. 4.5 Reunião institucional de apresentação e articulação intersetorial, 9 de maio de 2026. Em 9 de maio de 2026, foi realizada uma reunião institucional de apresentação da proposta às mães e de articulação intersetorial, com a participação da prefeita do município e de representantes dos setores de saúde, educação, assistência social e cultura. Nesse encontro, foram apresentados projetos relacionados ao tema e discutidas estratégias para o fortalecimento da rede de apoio às famílias. 4.6 Primeiro encontro oficial com o Grupo Mães que Brilham, 28 de maio de 2026. Em 28 de maio de 2026, distinto da reunião institucional anterior, foi realizado o primeiro encontro oficial com as mães do Grupo Mães que Brilham, com o objetivo de acolher, escutar e esclarecer as principais dúvidas trazidas pelas famílias. O encontro contou com a participação de representantes dos setores de saúde, educação e assistência social, e o tema central foram os direitos sociais das famílias. Participou desse encontro um advogado que já presta consultoria ao Conselho Tutelar, ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRIAS, com orientações sobre direitos, benefícios e aposentadorias especiais. 4.7 Organização dos próximos encontros. A partir da escuta realizada nesse primeiro encontro, os temas dos próximos encontros vêm sendo organizados conforme as necessidades identificadas pelo próprio grupo, com destaque para o luto do diagnóstico, com participação de psicóloga, previsto para junho de 2026, e uso das medicações, com participação de farmacêutico, previsto para julho de 2026. 5 ações realizadas. Até o momento da elaboração deste relato, foram efetivamente realizadas as seguintes ações: elaboração do diagnóstico situacional e do plano de intervenção no âmbito do curso UDS acessível e inclusiva. Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para a apresentação da proposta. Participação no processo de sensibilização e de ampliação da proposta para uma iniciativa municipal e intersetorial. Reunião institucional de apresentação e articulação intersetorial, realizada em 9 de maio de 2026, com participação da gestão municipal e dos setores de saúde, educação, assistência social e cultura. Primeiro encontro oficial com as mães do grupo Mães que Brilham, realizado em 28 de maio de 2026, com foco em acolhimento, escuta e orientação sobre direitos sociais. Planejamento dos encontros seguintes, com temas definidos a partir das demandas apresentadas pelo grupo. Cabe destacar que, em relação às ações de reorganização física previstas no plano de intervenção original, não houve necessidade de executá-las nesta etapa, uma vez que os encontros coletivos têm ocorrido em espaços municipais já disponíveis, como a Academia da Saúde. 6 ações previstas ou em andamento. Como continuidade do processo iniciado, encontram-se previstas ou em fase de organização as seguintes ações: realização de encontros mensais com o grupo Mães que Brilham, conforme demandas identificadas pelas próprias participantes; encontros sobre o luto do diagnóstico, com participação de psicóloga, em junho de 2026; encontros sobre o uso das medicações, com participação de farmacêutico, em julho de 2026. Fortalecimento contínuo da rede de apoio intersetorial entre saúde, educação, assistência social e cultura. Possibilidade futura de retomada das ações de acessibilidade comunicacional e de qualificação das equipes da APS, conforme previsto no plano de intervenção original. 7 Resultados iniciais e desdobramentos. Por se tratar de uma experiência em andamento, não houve, até o momento, avaliação formal de impacto sobre as famílias ou sobre a equipe. Os pontos a seguir devem ser compreendidos como desdobramentos iniciais observados ao longo do percurso, e não como efeitos comprovados. Como desdobramento inicial, observou-se a ampliação do diálogo entre gestão municipal, equipes de saúde e famílias em torno do tema do apoio a crianças com TEA, TDA e outras condições de desenvolvimento. A experiência favoreceu a articulação intersetorial e a organização de uma agenda inicial de encontros com o grupo Mães que Brilham, além de ter contribuído para dar maior visibilidade institucional a uma demanda que já estava presente no território. A redução da sobrecarga emocional dos cuidadores, a melhoria do manejo familiar e o fortalecimento da qualidade do cuidado constituem expectativas e potencialidades da experiência, decorrentes da proposta original do plano de intervenção, mas ainda não foram objeto de avaliação sistemática e, por isso, não são aqui apresentados como resultados alcançados. 8 Limitações. Este relato descreve uma experiência em andamento, cujos desdobramentos continuam sendo construídos. Algumas limitações merecem destaque. Ainda não houve avaliação sistemática dos efeitos da iniciativa sobre as famílias, sobre o manejo familiar ou sobre a sobrecarga emocional dos cuidadores. Parte das ações previstas no plano de intervenção original, como a implantação de materiais de comunicação acessível e a capacitação ampla da equipe para o atendimento inclusivo, foi adaptada ao novo contexto municipal e ainda não foi executada nesta etapa. As ações de reorganização física da UBS não foram realizadas até o momento, tendo em vista que os encontros coletivos ocorrem em espaços municipais já disponíveis. A condução da proposta ampliada é compartilhada entre a gestão municipal, os setores envolvidos e o próprio grupo Mães que Brilham, não cabendo atribuir a iniciativa municipal a uma autoria exclusiva ou individual. 9 Considerações finais. O percurso aqui relatado evidencia como um plano de intervenção construído no contexto da atenção primária à saúde pode funcionar como disparador de diálogo, sensibilização e articulação intersetorial, ultrapassando os limites de uma única unidade de saúde quando encontra, no território, uma demanda e uma rede de cuidado já existentes. Mais do que uma mudança de escala, essa ampliação representa uma validação importante do trabalho realizado, o fato de a proposta elaborada para uma única UBS ter dialogado, quase imediatamente, com uma necessidade já sentida pelo município como um todo demonstra que a equipe de saúde da família estava atenta e percebia corretamente o fenômeno em sua realidade cotidiana. O curso UBS acessível e inclusiva proporcionou justamente essa possibilidade, a de parar, observar com cuidado o território e transformar essa observação em um projeto de intervenção estruturado, capaz de dialogar com necessidades que extrapolam os limites de uma única unidade. A experiência reforça, ainda, o protagonismo das famílias e, em especial, das mães organizadas no grupo Mães que Brilham, cuja iniciativa precedeu e fundamentou a ampliação da proposta. Reforça, também, a importância da gestão municipal e da articulação entre os setores de saúde, educação, assistência social e cultura na construção de respostas mais integradas às necessidades de famílias de crianças com TEA, TDA e outras condições do desenvolvimento, como o transtorno opositor desafiador e a síndrome de Down. Trata-se, por fim, de um percurso ainda em construção, cuja continuidade dependerá do fortalecimento contínuo dessa articulação e do compromisso compartilhado entre equipes de saúde, gestão municipal e comunidade. A fidelidade entre o que foi planejado, o que foi efetivamente realizado e o que ainda está por vir é o que confere a este relato seu valor como experiência formativa e como possível referência para outras unidades e municípios interessados em qualificar o cuidado a essas famílias. Referências: Brasil Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília, DIF, Presidência da República, 2012. Brasil Ministério da Saúde. Linha de Cuidado para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, TEA. Brasília, DIF, Ministério da Saúde, 2025. Constantinides, TC. Pinto, AS Revisão Integrativa sobre a Vivência de Mães de Crianças com Transtorno de Espectro Autista. Revista Psicologia e Saúde, Campo Grande, V12, N2, P17129, 2020. Faria, AMDB, Cardoso, CL Estresse em Cuidadores de Crianças com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Psico, Porto Alegre, V47, N3, P228-237, 2016. Esquioche, GF Etiali Relato de Experiência da Formação de um Grupo de Promoção de Saúde na Estratégia de Saúde da Família. Pensar Acadêmico, Manhuaçu, V18, N3, P591606, 2020. Zanata, é a Etiali cotidiano de famílias que convivem com o autismo infantil. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, V28, N3, P271282, 2014.